A minha convidada do episódio de hoje é psicóloga, autora do site Terra Maia e de 2 livros. É uma pessoa muito querida, que eu já queria que tivesse vindo aqui ao podcast há muito tempo. Finalmente conseguimos sentar-nos um bocadinho para conversar e explorarmos um bocadinho esta questão da pressão que hoje em dia parece que nós sentimos pela perfeição. Seja porque somos perfeitos a nível de saúde física, mental, temos uma imagem e um corpo perfeitos, alimentamos-nos de forma perfeita, somos perfeitos para o ambiente, tudo o que nos leva a causar pressão e a fazer com que hoje em dia seja cada vez mais difícil nós encaixarmos num modelo que sentimos que é realmente o caminho ideal. Como é que nós devemos ultrapassar isto e o que é que nós devemos filtrar para nos sentirmos mais descontraídos relativamente a estas perspectivas? Foram alguns dos temas que falámos aqui e eu espero que vocês gostem tanto desta conversa como eu. Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Filipa, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Eu gostava muito de ter cá e nós já tivemos aqui muito tempo para fazer esta nossa conversa.
É verdade. Eu peço desculpa. Sou péssima, mas realmente, pronto, têm sido assim uns tempos atribulados, então peço desde já uma pedida de desculpa publicamente.
Não é preciso nada disso, mas realmente eu gostava muito de trazer cá porque eu acho que tu tens uma visão muito terra a terra da vida e acho que isso é muito giro trazer e a abordagem do podcast hoje vai ser, do nosso episódio vai ser um bocado essa, relativizarmos aqui algumas coisas e as redes sociais e tudo mais, mas eu gostava que tu começasses por nos falar um bocadinho então do que é este teu projeto Terra Maia, como é que isto começou, porquê este nome e o que é que te dá mais prazer trabalhar no Terra Maia hoje em dia?
Olha, é engraçado, já não me faziam essa pergunta há algum tempo. No início toda a gente fazia e falava muito sobre o Terra Maia em si e agora é curioso, já não tinham feito há algum tempo esta questão. Olha, o Terra Maia começou há mais ou menos 3 anos, se não me engano, há pouco mais de 3 anos, e eu estava a terminar a minha licenciatura, estava a entrar no meu mestrado e tive uma necessidade de partilhar um bocadinho o que é isto do bem-estar, desmistificar alguns conceitos, agora de uma forma muito mais profunda, mas na altura abordar um bocadinho o bem-estar, esta noção de lifestyle, até porque eu tive a minha primeira licenciatura foi em Ciências da Saúde, depois é que fui para Psicologia e acabava por, sempre estive muito ligada a esta área da saúde e do bem-estar e era para partilhar também o que é que eu fazia e algumas ferramentas que eu fui aprendendo com o meu estilo de vida. Depois, claro que com a minha evolução enquanto pessoa e enquanto profissional também, o Terra Maia mudou um pouquinho o seu rumo, não é? E acabou por estar muito mais ligada à saúde mental, porque fui observando e depois sentindo na prática, através também quando comecei a praticar, na parte mais clínica e tudo, que existem muitos conceitos e existe uma grande pressão, não é, em torno desta questão do bem-estar. Portanto, acho ótimo falarmos sobre isto, mas acho que chegamos a um extremo oposto de se não seguimos um estilo de vida que é transmitido como quase uma fórmula mágica, então nós não estamos bem, então nós não vamos atingir um maior bem-estar, então nós não vamos ser felizes. Então, um bocadinho como um grito de Ipiranga, usei um pouco o Terra Maia para desmistificar alguns conceitos que eu considero essenciais e de acordo sempre com a minha perspectiva, mas também com uma base científica por base, porque acho que é importante nós percebermos que existem áreas, como por exemplo a psicologia, que são uma ciência, portanto, nós temos também que perceber o que é que, na prática e de acordo com os estudos científicos, é comprovado, o que é comprovado, o que é placebo. E eu acho que nesta área do bem-estar, e dou aqui um exemplo muito prático das afirmações positivas, por exemplo, que são amplamente divulgadas como quase o medicamento para curar a depressão, a ansiedade, o stress e o mal-estar geral, fizeram um estudo, aliás vários, mas eu li pelo menos dois, que perceberam que as frases positivas para quem tem uma baixa autoestima têm até o efeito contrário. Isto é um exemplo em mil, portanto, acabei por pegar em alguns conceitos, algumas coisas que me davam alguns comichos, não é? Para tentar desmistificar algumas coisas, tendo por base a minha formação básica. Então, considero que lá está, o Terra Maia foi crescendo comigo, começou por ser uma coisa e agora vejo com outros olhos, mas acho que de uma forma muito mais melhorada. E, por exemplo, o podcast penso que acompanhou também esta mudança. Começou muito num estilo de vida, pronto, a abordar mais a vida de uma forma holística, que é algo que eu defendo, mas agora foca-se mais na saúde mental.
Sim, é giro tu dizeres isso, porque eu lembro de uma das vezes que nós fomos almoçar falarmos especificamente sobre essa questão das frases, ou seja, de estarmos a conversar sobre, hoje em dia parece que temos muitos destes mantras que temos que repetir e repetir e repetir, e na realidade muitas vezes tu olhas para determinadas frases e às vezes parece que te dá uma certa repulsa pela pressão que a frase em si também pode causar, se não és isto, se não te vai acontecer aquilo, ou tens que repetir.
Exato, é como... Não sei, eu acho que é o estar desfasado da realidade, ou seja, uma pessoa que tem uma estrutura sólida e que tem um filtro bem ativo, consegue perceber que, ok, eu digo eu sou perfeita, mas na realidade não sou, não é? Então a frase entra e sai, não dá grande moça. Mas alguém que esteja mais fragilizada, que é normal, todos nós também passamos por momentos mais frágeis da nossa vida, quando nós dizemos e não nos sentimos de todo perfeitos, sentimos até bastante em baixo, quando dizemos eu sou perfeita, esta afirmação é bastante desfasada da nossa realidade subjetiva, não é? Então nós entramos quase em conflito connosco mesmos, portanto eu sou perfeita, mas por dentro estamos a dizer, nós estamos a dizer aquilo por fora, mas por dentro estamos a pensar o quão aquilo é mentira. E depois gera aqui uma pressão que para mim ainda é maior, que é o vermos toda a gente a dizer que aquilo resulta, não é? Porque isto é muito curioso, porque todas estas ferramentazinhas, se podemos chamar ferramentas, depois aqui entraremos noutro debate, não é? Mas olharmos para estas ferramentas, elas realmente num tempo imediato, elas fazem-nos às vezes sentir bem, mas o que me importa a mim não é o que tu sentes no imediato, é o impacto que esta ferramenta vai ter na tua vida a longo prazo, não é? E é muito o que eu estou a constatar e também de acordo com as pessoas que me chegam e dos relatos que vão ouvindo e dos artigos que saem sobre o tema, que a longo prazo isto pode ter mais malefícios do que benefícios. E esta pressão toda, sem dúvida, que está a criar uma geração extremamente obcecada com o bem-estar, com a felicidade, com os propósitos, com estas ideias que nós temos que ser perfeitos e temos que alcançar uma maior felicidade e um maior bem-estar, quase como uma fórmula mágica que estamos a procurar incansavelmente, não é? A verdade é que eu acho que esta realidade chega-se mais facilmente lá se aceitarmos a impermanência e aceitarmos que a felicidade não é constante, por exemplo, aceitarmos que o bem-estar não significa ausência de mal-estar, ou seja, aceitarmos aqui que há um equilíbrio, no fundo, eu acho que passa muito mais por aí do que propriamente andarmos em busca de um propósito, andarmos em busca de... sei lá, de frases positivas, de mantras, mas isto lá está, é a minha visão, é a minha perspectiva, não é? Isto aqui, devemos ter todos uma opinião crítica sobre tudo.
Sim, sim, é verdade, mas eu acho que aquilo que tu dizes tem um bocadinho de razão, eu sinto isso face à alimentação. e sinto que cada vez as pessoas estão mais obcecadas com serem perfeitas e atingir uma alimentação perfeita e chegam às vezes a fazer perguntas que eu sinto que são baseadas em informações muito erradas, em martelar um determinado tipo de ingrediente, imagina o óleo de coco, e de repente parece que o azeite é demonizado porque afinal o óleo de coco é melhor para cozinhar, para tolerar melhor as temperaturas, e fazem-se assunções que é, ok, então nesse caso eu vou usar só o óleo de coco e vou deixar de usar azeite, e isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, eu acho que realmente há sempre muitas ideias que vão surgindo e conclusões que as pessoas vão tirando que nos levam a uma obsessão e que não é baseada em evidência nem que está a ser uma perspectiva o mais correta possível, que na maior parte dos casos eu acho que não tem a ver com a pessoa não estar a pensar bem, acho que tem a ver com a pessoa basear-se
na informação.
Sim, na informação que lhe chega vinda de pessoas que estão a publicitar, às vezes não com o intuito de só incentivar aquele alimento, mas que é a leitura que a pessoa acaba por fazer. E acho que têm surgido muitos casos de obsessão com uma alimentação perfeita, quase aquilo que hoje em dia se chama ortorexia, devido a esta marketização total de alimentação. E hoje em dia eu também sinto que não é só a alimentação, parece que agora já demos o salto para o outro lado e já começa a ser agora, de repente já não podes usar plástico, já tens que ser perfeita no consumo.
Da parte do consumo, sim.
Sim, seres a rainha da sustentabilidade e de repente também tens que ser a rainha da produtividade e vi muito isso nos últimos meses a acontecer. E às tantas, se já havia uma pressão muito grande para as mulheres, e falo sobretudo nas mulheres porque nós temos uma perspectiva muito feminina, as duas, não é? Obviamente, mas acho que isto é para toda a gente. Se já havia uma pressão para sermos perfeitos em todas as áreas da nossa vida, hoje em dia parece que ainda existe mais. E parece que nunca chegam aquelas áreas que já existiam, não é? Tu tens sentido isso também?
Sim, sem dúvida. E mesmo comigo, enquanto pessoa que partilha ideias, não é? Realmente sinto muito porque, eu vou dar um exemplo, quando estavas a falar disso da sustentabilidade, eu me lembrei, quando eu fiz um movimento com mais 9 mulheres, se não me engano acho que éramos no total 10, sobre, isto foi perto de outubro, se não me engano, que era assim um movimento para sem desperdício. Pronto. E era um movimento em que nós partilhávamos várias dicas e cada semana nós ficávamos, cada pessoa ficava responsável por uma semana, e realmente foi um movimento que correu muito bem, chegámos a ir à rádio e tudo. E eu comecei a sentir que, e sempre falámos desta noção de que nós apelamos a este movimento, a estas mudanças, tendo em conta que não existe uma perfeição, portanto, são só mudanças que nós vamos aplicando, e eu acredito, e por exemplo na minha semana partilhei isso várias vezes, que pequenas mudanças que não fazem grande moça no nosso dia, se todos fizermos, como por exemplo as palhinhas, como por exemplo as garrafas, pequenas mudanças mesmo, já faz toda a diferença. Eu lembro-me quando fui à rádio, nós estávamos a falar até da roupa e tudo, e as pessoas que participavam, porque aquilo era num programa do Alvin, onde as pessoas que participavam começaram até a criticar, tipo, não, quer ver que não vão às compras de roupa, e até houve uma boca também para mim, quer ver que a senhora psicóloga, enfim. E realmente as pessoas levam tudo e têm uma tendência, no geral, para levar tudo para um extremo. Né? Nós andamos em extremos, quer dizer, se tu dizes uma coisa, então não podes fazer a outra. As pessoas têm dificuldade em encarar um equilíbrio, em encarar dois lados da mesma moeda. Se tu és isto, então não podes ser aquilo. E nós somos assim com tudo, querem profissão, querem ideias. Repara, Mafalda, não é verdade que se tu fazes parte da onda do bem-estar, então tu não podes ficar um dia a ver Netflix. Está errado. Tu tens que acordar, praticar yoga, beber sumos verdes, meditar, fazer exercício e toda uma... Um dia a ver Netflix, uma fada que o traz, quer dizer, eu acho que isto é...
Imagina-me mandar vir uma pizza.
Imagina-me mandar vir uma pizza, para vender esta alma ao diabo, não é? Portanto, eu acho que as pessoas estão a entrar aqui numa opção muito culpa das redes sociais, convenhamos, porque tu nas redes sociais também partilhas o que queres, não é? E as pessoas não partilham, oh meu Deus, passei o dia a ver Netflix, provavelmente, porque então não está... Eu há dias que passo os dias a ver Netflix e fico num estado, como é óbvio, de quase que nem tomei bem, voltei a vestir o pijama e num estado lastimável, que não apetece aparecer nas redes sociais assim, não é? Por exemplo, estou a dar um exemplo. Eu acho que, portanto, nós inconscientemente acabamos por partilhar, e por isso é que eu até tenho evitado partilhar muito da minha rotina, porque sinto que isso tem um impacto mais negativo do que positivo na vida das pessoas. Então decidi partilhar ideias, decidi partilhar livros, decidi partilhar reflexões, porque realmente sinto que as pessoas estão a levar demasiado à letra aquilo que é feito. E pensam que se... E vejo muito com outros exemplos, não é? Aquela pessoa está sempre bem. Aquela pessoa, como é que aquela pessoa consegue ter aquela vida? Nós às vezes estamos em alturas da nossa vida em que não fazemos nada daquilo como nós queremos, como nós gostaríamos de fazer, ou porque temos menos tempo, ou porque nem estamos tão disponíveis psicologicamente, ou porque estamos mais cansados, e depois acabamos por nos culpar muito quando estamos a passar por essas fases. E eu acho que essa pressão advém muito também das redes sociais, e lá está, de todos os livros, e eu também já escrevi dois livros sobre a temática, e agora acho que talvez fizesse as coisas de um lado um pouquinho diferente, que era... Então vamos falar do outro lado. Então vamos falar de um lado mais consciente, porque acho que nunca esperei, nem nunca se esperou que esta avalanche de informação sobre o bem-estar, porque isto tem sido nos últimos anos assim, nem sempre foi assim, e sinto que nos últimos anos tem sido muito mais intenso. Eu não esperava este efeito tão negativo, de as pessoas estarem a levar tudo tão ao extremo. E, por exemplo, este tema da busca do propósito dá-me mesmo muitos comichos, porque realmente acho que as pessoas procuram algo que é inalcançável. Ou seja, não que não exista um propósito, mas as pessoas quase que andam em busca de um como se tivessem perdido uma chave.
Uhum.
E não é assim.
Nunca aceitas o presente como uma coisa boa, não é? Porque parece que ainda não atingiste o teu propósito final.
Então não és feliz. Só que as pessoas esquecem-se que isto é uma busca inalcançável. Isto é a mesma coisa que, e tu deparas-te com isso, provavelmente com a perca de peso e com as tuas clientes, não é? Que é, quando eu perder 5 quilos é que vai ser. Perdo 5 quilos... Ah, espera, não, quando eu perder, afinal é quando eu perder mais 4 é que vai ser. Ah, e afinal agora estou muito flácida. Então quando eu... As pessoas nunca estão satisfeitas. E nós estamos nesta busca incansável pela maior felicidade, pelo maior bem-estar, pelo maior propósito, que no fundo gera mais angústia do que felicidade. Então nós entramos numa bola de neve. Tu procuras felicidade, mas ficas mais angustiada por não a encontrar. E esqueces-te que no teu dia-a-dia tens imensos momentos bons do teu dia, que são super simples. E lá está, por isso é que eu tenho uma abordagem de valorizar mais as pequenas coisas do que propriamente encontrares um propósito para a tua vida. E claro que, e não colocando de parte, que claro que os objetivos para a tua vida são essenciais, e quanto mais objetivos tu tiveres, mais equilibrada tu estás. E eu dou muito este exemplo, que é, imagina uma casa, se tu só tens um pilar, e vamos imaginar e colocar a hipótese de uma pessoa que vive para o trabalho, não é? Quando esse pilar, se essa pessoa é despedida, a casa cai. Porque essa pessoa só se focou naquilo. Imagina que tu vives para teres maior saúde. Tens uma doença e a casa cai. Portanto, aqui o foco é nós termos vários objetivos, e nesta analogia, vários pilares da nossa vida, quer seja profissional, de saúde, espiritual, para quem gosta dessa área, porque também é válido para quem não acredita, obviamente, a parte das relações amorosas, das relações interpessoais, da relação connosco mesmo. Portanto, nós devemos ter vários pilares, não conseguimos dar atenção a todos ao mesmo tempo, de facto, porque é impossível e porque o dia só tem 24 horas, mas percebemos que devemos abordar a vida de uma forma mais transversal e não nos preocuparmos tanto com só uma área, só o bem-estar, só... Não sei, eu acho que é um bocadinho a minha visão das coisas. Nem sei se me estou a explicar muito bem, na verdade.
Acho que eu falo muito de objetivos nas consultas, traçarmos objetivos, precisamente para não criar este tipo de pressão. Nem só o objetivo é a gestão do peso, ou perda de massa gorda, ou ganho de massa magra, ou o que for, mas o objetivo depois também tem a ver com hábitos de consumo, hábitos de cozinha. Então, às vezes o objetivo é tão simples como, ok, então vá, agora na próxima semana vamos tentar aprender a fazer uma refeição por semana que seja sem carne e vamos experimentar receitas novas. Pronto, são objetivos pequeninos, percebes? Mas acho que o facto de termos objetivos e a sensação do objetivo ir sendo cumprida ajuda muito os pacientes a sentirem, ok, esta meta eu consigo. Ok,
exatamente,
esta meta correu bem, fui bem sucedido.
E eu acho que isso é muito para a vida também, não é? Quando nós temos objetivos, isto, às vezes as pessoas querem atingir o cimo da montanha rapidamente, não é? E esquecem-se que tu atinges o cimo da montanha através de pequenas conquistas. E as pessoas querem acabar a faculdade, já. Quero é acabar a minha tese, já. Estou a lembrar-me da tese porque... Porque realmente foi um exemplo muito, muito interessante, que era eu todas as semanas eu tinha objetivos específicos, mas pequeninos, altamente concretizáveis, até porque no meu curso tu tens o estágio ao mesmo tempo. Portanto, objetivos pequeninos. E os meus colegas, alguns gozavam até um bocado comigo, que era tipo, mas porquê? Porquê que estás a fazer isso agora? Ainda falta tanto. E realmente às vezes eu sentia-me um pouco tola, porque ia fazendo coisas mínimas, do género, agora vou escrever dois parágrafos da introdução, agora vou... Pronto. A verdade foi que eu cheguei ao fim com tudo feito no tempo estipulado. Porquê? Porque eu ia cumprindo os pequenos objetivos, ia ficando mesmo contente comigo, ia motivando ao mesmo tempo que ia fazer, dizendo, ah, esta semana já cumpri, boa, qual é que é a próxima semana? Enquanto que com alguns dos meus colegas foi do género, quando era para fazer, eles já só pensavam, oh meu Deus, quanto é que isto falta? Quanto é que falta para fazer? E realmente é muito mais fácil quando nós vamos... conquistando e celebrando as pequenas conquistas, não é? Que nós vamos traçando e conquistando os pequenos objetivos que vamos traçando, e quando dermos por nós, já lá estamos. É como em psicologia: tu vais falando, tu vais abordando, tu vais miuçando, e quando dás por ti, epá, realmente já mudei tanto. E acho que nós somos assim também na vida, não é? Nós aos bocadinhos. Eu acho que nós agora queremos é tudo ao mesmo tempo, queremos tudo para já. Nós queremos ser barras no yoga, nós queremos ter uma alimentação saudável sempre, nós queremos ser fit, nós queremos atingir o propósito, nós queremos saber o que queremos fazer para a vida. Portanto, nós queremos tudo e queremos tudo ao mesmo tempo. E realmente isto está-nos a consumir mais do que era suposto.
Sim, acho giro tu dizeres as coisas dessa forma, tão tranquilamente, porque realmente, imagina, uma das coisas que mais me faz martelar a cabeça das minhas pacientes nas consultas é, nós definimos ali um objetivo que, imagina, rondava numa perda entre os 2 e os 4 quilos. Só que parece que as pessoas se fixam sempre nos 4. Então, às vezes, começamos a consulta e elas dizem, ah, é uma falha, eu este mês não atingi o objetivo. Então, quanto é que perdeu? Perdi 3,5. Eu fico, como assim não atingi o objetivo? Quer dizer, estava dentro do objetivo, tenho que celebrar a perda, correu super bem, porque é que a pessoa não é capaz de aceitar que um 3,5 é tão bom como um 4, não é? E é tão importante, e há pouco tu falavas do teu foco na saúde mental, e eu acho que as pessoas cada vez mais têm que trabalhar isso, porque a nossa saúde mental vai influenciar tudo, não é? Desde esta perspectiva de tu encarares a tua vida como tu vais para uma consulta preparada para dizer eu atingi o meu objetivo, correu super bem, eu fui capaz. Isso valoriza-te tanto a tua autoestima, como a tua tomada de decisões a seguir, como a forma como tu relacionas com os outros. Portanto, é muito importante. Eu vejo no Terra Maia as pessoas te colocam muitas perguntas assim sobre saúde mental, muitas motivacionais. Acho engraçado porque vou acompanhando às vezes as perguntas que te fazem no Instagram. Tu sentes que é uma...
Olha, ao menos é uma boa ferramenta isso das perguntas, que às vezes eu sinto que é uma seca.
Não, mas dá para perceber. Eu acho sempre giro, e para as minhas que eu abro também é igual. Imagina, sempre que eu faço um quiz, tenho pessoas a responder a dizer obrigada porque já tinha lido sobre este tema e não tinha percebido, ou adorei o quiz, pode fazer sobre outro tema específico, pronto, e acho que realmente percebemos que isso tem um bom impacto. Mas no teu caso, para mim é um bocado abrir olhos, porque percebo que as pessoas realmente estão cada vez mais focadas na saúde mental, e parece-me que há um bocadinho abrir de estigma, porque é algo que eu às vezes também sinto que deve ser referenciado. Em todas as consultas de saúde nós vamos lidando com muitas pessoas e percebemos que esta pessoa se calhar faria sentido referenciar, mas às vezes é um tema um bocado delicado, porque não é muito fácil dizeres a alguém que se calhar fazia sentido conversar com um profissional, um psicoterapeuta, um psicólogo, ter outro tipo de abordagem, não é? Mas acho que é muito, é uma coisa que está a ser cada vez mais, mais abrangida, mais normalizada. Tu sentes isso também, ou não?
Sim. Olha, eu acho que cá em Portugal ainda estamos um pouco longe do objetivo. Pronto. Noto que, por exemplo, e já tive uma amiga minha que morou em Londres e tenho outros testemunhos em que ir a um psicólogo é bastante aceito, por exemplo. Ou seja, acho que ainda estamos um pouquinho longe. Depois nós temos aqui outro problema, e ainda no outro dia, não, antes desta quarentena, eu tinha ido a uma conferência, não era uma conferência, era um género de seminário, na Ordem dos Psicólogos, onde se abordou um pouquinho quais são as maiores dificuldades, e realmente as maiores dificuldades são os serviços que são comunicados e que ultrapassam os limites e que abrangem os limites da psicologia. E depois como tudo é comunicado. Ou seja, as pessoas ainda encaram muito o psicólogo, que é para os malucos, que é para os problemas graves, que é para quando estás à beira do abismo, e depois um coach, por exemplo, para o stress, a ansiedade, as emoções. E realmente eu acho que é aqui que nós entramos num grande problema. Não que o coach não seja válido, porque é, mas dentro da sua área, que nada tem a ver com a área da psicologia. Portanto, tudo o que se fala sobre ansiedades, stress, emoções, dificuldade em gerir emoções, dificuldade nas relações interpessoais, portanto, tudo o que diz respeito, e depois, claro, psicopatologias, não é? Tudo que diz respeito a estes temas realmente deve ser visto por um psicólogo ou um psicoterapeuta, sendo que a psicoterapia é uma especialidade da psicologia. É como, por exemplo, tu teres um médico geral e um cirurgião, por exemplo. É a analogia, é a mesma. E realmente acho que esta tem sido a maior dificuldade cá, também no Brasil. Temos visto e temos falado até com vários profissionais do Brasil que sentem a mesma coisa. Porquê? Porque tu nunca ouves um psicólogo dizer faz isto e vais ser feliz. Tu nunca ouves um psicólogo dizer eu tenho aqui a chave, eu vou conseguir que tu isto e aquilo. Não ouves, porque não é verdade. Porque isto são tudo processos que são individuais, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, porque nós não temos passados iguais e os nossos comportamentos, apesar de por vezes existir um padrão, podem ter causas muito diferentes. Vou dar um exemplo, a ansiedade, por exemplo, há muita gente que se foca no sintoma e medita ou faz exercício ou isto e aquilo, mas a ansiedade é a ponta do iceberg. Se tu fores ao fundo, o sintoma vai desaparecer por si só. E é este... Só que é muito difícil tu ires ao fundo, porque tu tens que enfrentar a dor, tu tens que enfrentar o teu lado sombra, que todos temos, temos que enfrentar os nossos demónios, que todos temos. Portanto, é muito mais fácil nós pegarmos no nosso telefone, termos aqui uma aplicação e meditarmos um pouquinho, porque nós vamos nos sentir melhor a seguir. O problema é que nós estamos a colocar um bocadinho para debaixo do tapete aquilo que tem que ser falado. O que é que eu noto? Desculpa, Mafalda, eu sei que não íamos falar do isolamento, mas é só um asterisco, juro, prometo. O que é que eu noto neste isolamento? É que as pessoas, ao terem que ficar fechadas, estão a ser obrigadas a olhar mais para elas, uhum. E estão a levantar o tapete. Então o que é que eu tenho notado, e isto para ir de encontro com a tua pergunta, que esta quarentena tem aberto muito os olhos para a importância da psicologia e para a importância do papel do psicólogo. Eu tenho notado muito isso, não só pela procura dos serviços de psicologia de uma forma geral, mas também pelo género de perguntas. As pessoas estão a perceber que aquelas ferramentazinhas não estão a solucionar o problema.
Sim, sabes,
e por isto tem sido um lado bom.
Uma das coisas que normalmente eu aconselho quando as pessoas queixam assim de compulsão ou de ataques de fome, de vontade de comer, o que elas quiserem chamar, eu digo sempre, já parou para conversar um bocadinho com as pessoas que têm em casa ou com os seus amigos, os seus confidentes? Já parou para conversar um bocadinho? Porque às vezes o nosso problema é a falta de conversar e deitar cá para fora e desabafar e aquela coisa que é tão importante. E nós também vivemos numa geração de fazer, fazer, fazer e despachar e cumprir tarefas e fazer a lista toda e de repente não paramos para conversar, não é? E há falta de toque, a linguagem...
Ou para pensar sobre...
Exatamente, a nossa linguagem não corporal para transmitirmos a alguém que nos vá simplesmente dizer está tudo bem, precisas de alguma coisa. E acho que nós temos que ter sempre esta capinha do perfeito, do lá está outra vez, voltamos para o perfeito, está tudo bem, está tudo maravilhoso. E realmente uma das coisas que eu digo logo é, ok, então a próxima vez que se sentir assim, antes de comer, vá conversar, vá falar sobre o
sim.
É verdade, às vezes nós precisamos
mas, disso. Mas sim, e pela... Pronto, e pela teoria de base que está por base dessas compulsões, realmente pode ajudar muito, não é? Porque por vezes essa compulsão pode haver de uma necessidade mais a nível emocional, portanto, para tentar comatar. Isto vem muito também da nossa infância. Porque estás tão bem, então vamos ao McDonald's. Estás-te tão bem. Então, as pessoas utilizam a comida muito para se valorizarem e às vezes não tem mal quando é usado como peso e medida. Portanto, quando nós concretizamos, imagina, acho que todos nós fazemos isto, entramos num trabalho ou conseguimos uma proposta ou conseguimos, nós vamos jantar para comemorar. É? E aqui nós estamos a usar não só o convívio, mas também a comida para, ou seja, quando é usado com peso e medida, eu até acho que é positivo e acho que é realmente um incentivo. O problema é quando é usado desproporcionalmente e de uma forma desadaptativa, não é? Aí sim nós temos que parar um bocadinho para pensar, olhar mais para as nossas emoções, olhar mais para o porquê de estarmos a sentir isto e aquilo, mas falarmos com o outro nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil também porque, e aqui entra o perigo de falarmos com, às vezes, com pessoas não qualificadas, que é a outra pessoa poder dizer, ah, não faz mal, olha, vamos sair para tu ficares bem, ou vamos... E com isto, a outra pessoa quer fazer o melhor, e eu sei disso, mas com isto nós estamos também a promover uma repressão das emoções, não é? Porque é muito difícil nós lidarmos com a tristeza do outro. É muito difícil nós lidarmos porque nós, principalmente, imagina, nós tens uma amiga que está a chorar, que está a passar mal. Eu mais de 80% eu garanto que vão dizer, não chores, olha, vamos fazer uma coisa que tu gostas.
Exatamente. É sempre assim, logo, mas qualquer coisa para te animar.
Exatamente. Ou seja, porque... Exatamente, mas lá está, porque eu acho que é muito difícil nós também lidarmos com o sofrimento de alguém que nós amamos, não é? Nós queremos que aquela pessoa fique bem, mas às vezes nós estamos a fazer pior por estarmos a ter este tipo de comportamento, porque o que aquela pessoa precisa é mesmo de chorar, é mesmo de libertar, é mesmo de falar, e eu acho que este às vezes é assim o perigo de... Acho que devemos sempre falar, atenção, não estou a dizer o contrário, mas acho que este às vezes é o perigo de só falarmos com amigos quando realmente as coisas estão e precisamos efetivamente de ajuda, não é?
Oh, Filipa, e soando, vá, correndo o risco de soar assim a uma pergunta um bocado tonta porque vai ser demasiado geral, gostava de te perguntar assim, no, por alto... Quando é que tu achas que, para quem nos ouve, seria importante recorrer a um profissional especializado, um psicólogo, por exemplo? Quais é que são os tipos de sinais que a pessoa deve ficar atenta? Sim, coisas gerais, mas sim, para quem nos ouve perceber, ok, quando é que já está na altura de ir buscar uma ajuda como deve ser?
Olha, eu por acaso é uma pergunta que fazem bastantes vezes, não é? Uma pergunta tonta e acho que... Poucas são as perguntas tontas, na verdade, porque nós temos sempre muitas dúvidas e acho sempre que as devemos fazer, sejam tontas ou não. Mas eu acho que a psicologia, da forma como eu a vejo e a forma como eu a experiencio, porque imagina, nós para sermos psicólogos ou, por exemplo, para sermos psicoterapeutas e para entrarmos numa sociedade, nós próprios temos que ser submetidos a uma terapia, às vezes de anos, não é? E é realmente algo que é obrigatório, por exemplo, para entrarmos numa sociedade de psicoterapia, imaginemos. E mesmo enquanto psicólogos nós somos altamente incentivados a... Porque a psicologia, e nós falamos tanto de autoconhecimento e de quase como se nós pudéssemos conhecermos melhores através de um livro, porque eu tenho muitas perguntas de livros de autoconhecimento, livros de... E realmente nós precisamos é de nós para nos autoconhecermos. Precisamos nós, não precisamos de livros. Os livros só nos vão dar algumas perspectivas, algumas ideias. O psicólogo facilita este processo, porquê? Porque permite dois olhares para a mesma pessoa. Porque muitas das vezes o nosso olhar está enviesado pelas nossas crenças, por nós mesmos, pelas nossas convicções, pela nossa autoestima, pela nossa estrutura, enfim. Uma panóplia de fatores. E um psicólogo ajuda-nos às vezes a pensarmos mais sobre outros pontos de vista, para fazermos ligações entre o inconsciente e o consciente. Portanto, eu considero que um psicólogo tem sempre vantagens, quer para quem tem algum problema ou não, porque eu considero que, em última análise, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento é uma parte muito importante da vida, não é? E da nossa vida e da nossa evolução. Mas, pondo isto à parte, portanto, acho que um psicólogo é sempre uma mais-valia, seja em que contexto for, acho que existem alguns casos que é mesmo importante procurarmos ajuda, é essencial e fulcral procurarmos ajuda, que é quando nós percebemos que, por exemplo, sozinhos não estamos a conseguir lidar com as nossas emoções. Ou temos, assim, algumas emoções completamente despropositadas. Por exemplo, choramos muito e às vezes não sabemos porquê, ou comportamentos alimentares despropositados ou desadaptativos, ou então depois, claro, uma dificuldade em lidar com a ansiedade, uma dificuldade em lidar com o stress, quando já está mais avançada esta dificuldade ou quando a dificuldade é mais prolongada ao longo do tempo, quando começamos a ter sintomas psicossomáticos, por exemplo, taquicardias, ataques de pânico, porque o ataque de pânico é um tipo de ansiedade, vá, não é? Nós já temos depois aqui várias, a ansiedade tem várias psicopatologias associadas. Ou quando realmente...
Eu já tive um, e quer dizer, houve uma altura que tinha assim uma fase, não sei se tu te lembras de eu falar contigo sobre isso, de alguns sintomas que tinha assim a meio da noite, e tu é que me disseste, assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas tu é que me fizeste aquela pergunta, já pensaste que isso podem ser ataques de pânico? E eu ficar a pensar, será? Será?
Sim, e realmente o nosso corpo é às vezes dá mesmo muitos sinais e de uma forma biológica e fisiológica percebe-se bem porquê, é muito engraçado até perceber porquê, porque é muito fácil de entender porquê, depois as causas é que às vezes não são tão fáceis. Ou seja, quando as pessoas notam alguma dificuldade em lidar sozinhas, seja com o que for, até pode ser, notam dificuldade em lidar com as relações, com os outros, por exemplo, um psicólogo, a meu ver, é uma grande vantagem, às vezes essencial até para nós conseguirmos atingir um maior equilíbrio connosco e com os outros, não é? Depois, claro, quando falamos de psicopatologias, é como ir a um médico, portanto é essencial e por vezes é também essencial um acompanhamento multidisciplinar, imaginemos, com um psicólogo e um psiquiatra. E por vezes é necessário e não há mal nenhum nisso, eu acho que as pessoas ainda fazem dos medicamentos grandes demónios. E acho que em demasia não, mas em algumas situações é extremamente importante. Vamos imaginar, por exemplo, uma depressão em que tu tens os níveis de cortisol tão baixos em que nem tens vontade de sair da cama. Se tu não tens um apoio por parte dos medicamentos que te vão elevar esses níveis, tu nem vais conseguir ir a um psicólogo. Ou seja, muitas das vezes nós temos que ter realmente... duas abordagens e temos que ir a um psiquiatra também e não há vergonha nenhuma nisso.
Eu vejo isso em consulta, sabes, quando as pessoas, quando eu pergunto normalmente a medicação e quando as pessoas têm que dizer que tomam um antidepressivo ou dizem sempre, ah, eu tomo mas eu já estou a tentar tirar, ou ficam sempre com aquele nervoso de o julgar.
E eu digo sempre, é como se fossem fracas, não é? Essa ideia.
Não, só vai tirar se o médico já tiver achado que está na altura, não é? Não há problema.
Claro.
E obviamente os antidepressivos afetam a nossa alimentação, mas Quer dizer, não há mal nenhum nisso e muitas vezes são necessários fazer, porque lá está,
exatamente.
Voltamos à perfeição, de que se tu és realmente adepta de um estilo de vida saudável e natural, não precisas...
Não podes medicar. Exatamente. Ah, sim, isso é uma grande...
É uma ideia péssima, sim.
É uma ideia mesmo péssima, porque às vezes as pessoas têm mesmo problemas que com os medicamentos iriam solucionar num instante e andam a arrastar, a arrastar, a arrastar. Mas realmente, com esta medicação, depois nós temos também o extremo oposto, não é? Que a medicação também rapidamente diminui o sintoma, mas depois não vai à causa. Portanto, por isso é que é realmente muito importante, e de acordo com a minha perspectiva, existir também um acompanhamento psicológico ao mesmo tempo que existe um acompanhamento na área da psiquiatria. Atenção, e depois há psiquiatras que também são psicoterapeutas, mas é muito importante porque os medicamentos apenas vão ao sintoma e por vezes nós achamos que nem somos capazes de lidar com as nossas emoções, tomamos logo um ansiolítico, pronto, já está. E não, nós temos que enfrentar as nossas emoções, e aqui está uma das grandes dificuldades da vida, não é? Porque as emoções, por definição, são passageiras, nós sentimos e pronto. Mas muitas das vezes nós não as queremos enfrentar, ou porque achamos que não vamos conseguir lidar com elas, ou porque são demasiado dolorosas, ou porque simplesmente não as queremos ver, nem acreditar que as estamos a sentir. E quando nós fazemos isto, nós estamos a reprimir e elas permanecem dentro de nós e ficam dentro de nós muito mais tempo do que era esperado, e quando damos por nós já temos uma bola de neve dentro de nós, pois não sai. E realmente os medicamentos não as tiram, eles atenuam é o impacto que elas têm, mas não as tiram, não é? Nem vão à fonte, nem dão estrutura. Nós também temos que sensibilizar para este aspecto, o que não invalida a sua importância em determinados casos.
Claro. Olha, eu gostava de terminar aqui o nosso episódio um bocadinho falando sobre a questão da culpa, porque há bocadinho também falavas de nós irmos comemorar coisas boas que nos acontecem com uma boa refeição, com conta, peso e medida, mas a realidade é que eu ainda vejo muito os sentimentos de culpa associados à alimentação. Isso é das coisas que eu também tento trabalhar muito na consulta, para que, no fundo, para que a pessoa aprenda a ter uma relação saudável e equilibrada com a alimentação e não se sentir culpada por fazer isto ou aquilo. Pronto, fez, aconteceu, aceita, siga. E gostava de saber se tu também já tinhas sentido esta questão da culpa associada a comeres alguma coisa. Como é que tu achas, tanto do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional, como é que tu achas que nós podemos equilibrar aqui essa sensação? Devemos... simplesmente criar regras, devemos criar objetivos para comer aquelas coisas só determinadas vezes por semana, devemos deixar ir? Qual é que foi assim a tua estratégia para conseguires atingir um equilíbrio a nível alimentar?
Olha, bem, como tu sabes, não é? Eu sempre andei numa luta aqui com a comida, e sempre desde pequenina que sofri de excesso de peso, tenho uma tendência para engordar absurda. Portanto, ainda ontem estava a falar com amigos meus, falo todos os dias, e uma delas estava a dizer: comprei quatro tabletes do Milka na Magro por 1 euro. E eu tipo, olha amiga, se eu pudesse. E ela: o verão está aniquilado, não vamos precisar do verão, calma à vontade. Não estás a perceber, eu comia tipo um quadrado por dia e ficava em obesidade logo, porque realmente engordo com uma facilidade absurda. Então, sempre tive que ter muito cuidado. Já fui a vários nutricionistas, uns mais restritos que os outros, e de facto quando levei algumas dietas, e nós falámos sobre isto várias vezes, mais restritas, inevitavelmente isto gerou muita culpa. E sempre que eu comia alguma coisa fora daqueles parâmetros que eram considerados os corretos, não é? Sentia muita culpa, mesmo com as cheat meals e tudo deixaram de ser propriamente cheat meals, porque eu comia uma pizza e ficava a sentir-me tão culpada, ainda nem tinha metido a pizza à boca. Portanto, uma refeição que teoricamente era prazerosa era um martírio. Portanto, até porque é que eu estava a comer aquilo? Claro que depois os pensamentos e os desejos eram muito maiores, e comigo de facto não resultou. esse tipo de alimentação. Entretanto, até comecei a namorar com o Pedro depois disso, que é teu colega e tudo mais. Portanto, comecei também a olhar para a alimentação de uma forma diferente e comecei a perceber que realmente esta obsessão pela comida e esta restrição toda vale a pena em detrimento do nosso bem-estar geral. E eu acho que no meu caso, passou muito por aceitar. E aceitar que existem corpos diferentes, que, por exemplo, eu não consigo ter uma alimentação como a minha melhor amiga tem. Que houve uma vez que eu experimentei comer como ela e eu engordei 4 quilos em 2 semanas. E não comíamos fast food, era tipo, sei lá, comia mais pão do que o normal ou mais hidratos do que o normal. E realmente, a partir daí, comecei a pensar... É o que é, cada corpo é um corpo e tal como na área da saúde mental, também a alimentação não é diferente. Portanto, por isso é que eu acho que o acompanhamento com o nutricionista é essencial em vez de estarmos a ver o livro X ou a ideia Y, porque cada corpo é um corpo, cada situação é uma situação, há alimentos que me podem fazer mal a mim e fazer bem a ti, por exemplo, numa determinada situação. Portanto, acho que as pessoas, a primeira estratégia é realmente procurarem um apoio que seja adequado, um apoio individualizado, um apoio com um profissional que não passa aquelas dietas chapa 3, não é? Mas que realmente olhe para a pessoa que tem à frente e que pensem os dois sobre determinadas estratégias de acordo com o estilo de vida daquela pessoa, com os alimentos que aquela pessoa gosta mesmo de comer, etc. Pois é parte do teu trabalho, estou aqui a dizer aquilo que eu às vezes ouço o Pedro dizer, mas realmente acho que é por aí. E depois, claro, da parte da saúde mental, e dessa já posso falar com mais convicção e mais à vontade, nós evitarmos esta culpa pela perfeição, esta culpa de não, eu tenho que perder estes 4 quilos agora custa o que custar. Nós temos que perceber que em determinadas situações da nossa vida nós podemos, se calhar, às vezes estar mais sensíveis ou com mais trabalho ou com mais dificuldades na nossa relação, e tudo isto vai afetar também a nossa alimentação, tudo isto vai afetar também a nossa disposição. Portanto, nós temos que também ter uma flexibilidade que tem que ser transversal a todas as áreas da nossa vida e percebermos que mais importante do que seguirmos algo à risca é a nossa flexibilidade em perceber e aceitar que nós também somos humanos e temos dias melhores e dias piores, não é? Claro que temos que ser disciplinados e a flexibilidade não anula a disciplina, não é? Sem disciplina não se consegue nada. Mas quando realmente estamos num dia pior, onde temos, se calhar, mais vontade de comer um doce, o que é que nós podemos, comemos aquele doce, o que é que nós podemos fazer, se calhar, para colmatar aquele dia? Às vezes podemos fazer, se calhar podemos ir treinar, se também não podemos ir treinar ou também não estamos com vontade, pronto, foi um dia menos bom, não é? Amanhã vai ser melhor. E lidarmos com a flexibilidade de uma forma mais adaptativa, eu diria que foi assim uma ferramenta que eu tenho utilizado, não me culpar tanto e aceitar mais que, pronto, se calhar os resultados vêm mais lentamente, mas se calhar também são mais duradouros. É? Porque acho que tudo o que é muito imediato, em todas as áreas, tem o seu quê de ficar colado com cuspe.
Sim, porque é verdade, quanto mais tempo tu levas a definir objetivos e no fundo a mudar comportamentos, a aceitar determinadas coisas, melhor te conheces, mais rapidamente vais perceber também o que é que vai funcionar para ti ou não, vais-te desculpabilizar de certa forma quando perceberes que esta semana eu comi pior porque eu não tive tempo para preparar as minhas refeições e tive que mandar vir, e não há problema, na próxima semana volta tudo ao normal. E não,
exatamente,
é um
problema, é isso.
Pedido por mil, não é?
Exatamente, 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 é mesmo isso. Claro que não invalidando a disciplina, não é depois entrarmos no extremo oposto de um dia não são dias hoje, amanhã, um dia não são dias.
Começa a dieta na segunda, mas é outra segunda.
Exato, exato. Ou seja, como é óbvio, nem sempre é fácil, mas quando notamos que estamos demasiado obcecados ou com demasiada culpa, se calhar parar um pouquinho, olhar, e pensarmos um bocadinho sobre isso e sobre o que é que nós estamos a sentir, acho que é muito importante.
Filipa, muito obrigada. Eu acho que foi um episódio super giro, com aquilo que eu queria mesmo também, que era termos uma conversa muito descontraída, e desmistificarmos aqui um bocadinho esta pressão toda que nós vemos nas redes sociais e no mundo de Instagram e de ecrãs, não é? E acho que foi muito importante aqui o teu input. Obrigada.
Obrigada eu pelo convite. Finalmente, finalmente isto se gravou.
Sim, foi muito bom, foi muito bom.
Obrigada. Espero ter estado coesa. Eu comecei este episódio por dizer à Mafalda que realmente estou cansada isto de trabalhar a partir de casa. A meu ver, a mim está-me a cansar muito mais. Então estava assim com um bocado de receio de não ser muito clara e
Não,
de expressar muito, mas espero.
mas foste, e acho que passaste muito bem a ideia daqui dos conceitos que eu estava também a tentar ir à procura, portanto acho que foi muito bom.
Boa, obrigada. Um grande beijinho,
Obrigada
um beijinho para os teus seguidores também. Um
a eu.
beijinho.
Obrigada, um beijinho.